Já estamos em tempo de informação, é tempo de escutarmos o Vítor Melenas para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Indicação exclusiva da ERT sobre a data de reabertura do mercado deu que falar na reunião de Câmara. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo desenvolve projeto pioneiro em Portugal nas áreas da educação. A Associação Portuguesa das Indústrias de Couro está a mostrar aos parceiros o potencial do setor. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Constância. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERT nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os temas que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no litoral e moderada forte nas terras altas, ainda descida da temperatura. Quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco e Coimbra, 17 para o Porto, Leiria e Évora, 18 para Tomar, Santarém e Lisboa e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A notícia avançada em exclusivo pela ERTS em torno da abertura do edifício do Mercado Municipal mereceu um pedido de explicações da parte do Partido Social Democrata à Presidente da Câmara de Tomar, tal como a ERTS informou, e volta a sublinhar, o mercado irá estar a postos no máximo até a final da primeira quinzena de janeiro próximo, sendo que o objetivo passa por colocar o edifício ao dispor de vendedores e população ainda antes do final do corrente ano. João Terreiro, eleito do PSD, citou a ERTS para questionar a Anabela Freitas sobre se, de facto, este cenário terá ou não confirmação na prática. A Presidente da Autarquia Nabantina optou por não confirmar, mas também não a desmentiu.
Uma notícia, Rádio ERTS, uma notícia exclusiva deste órgão de comunicação social, que o mercado vai abrir no final de um ano ou no princípio do ano que vem. Portanto, a Sra. Presidente até agora, primeiro, comprometeu-se com uma data, foi o 25 de, ia para dizer de novembro, mas não, no 25 de abril de 2014, algo que foi ultrapassado, pronto, largamente ultrapassado. E depois nunca se quis comprometer com uma data connosco. Nós fizemos várias perguntas, Sr. Presidente, se calhar para não cometer o erro que cometeu em anunciar uma inauguração falhada, portanto nunca quis dar uma data. Mas nós gostaríamos de saber, Sr. Presidente, se é verdade ou não esta notícia, se o mercado vai abrir ou não no final deste ano, no princípio do ano que vem.
Para responder à sua questão do mercado, respondo como sempre respondi. O mercado abre quando estiver pronto. E quando isto, dir-me-ão, é uma verdade lá para a Alice. É. Mas o mercado abre quando estiver pronto. Estamos numa fase avançada das obras do mercado. Quando estiverem concluídas, o mercado abre.
O mercado abre quando as obras estiverem concluídas. Senhor Presidente, só lhe perguntei diretamente uma coisa. Portanto, daquilo que disse, a senhora desmente a notícia da Rádio Hertz. É só isso que eu quero saber, mais nada.
Terá que questionar a Rádio Hertz quais são as fontes. Não vi.
Oh, Senhor Presidente, nós sabemos muito bem que um jornalista é um direito que tem, um direito de ouro, é proteger as fontes. Porque senão o jornalismo fica beliscado. Tem depois a responsabilidade das notícias que dá. Mas a notícia da Rádio Air diz que o edifício do Mercado Municipal de Tomar irá abrir ao público antes do final deste ano, ou, no máximo, dentro da primeira quinzena de janeiro. Estou a ler a notícia. Por aquilo que a nossa redação apurou, portanto é uma fonte, durante esta semana será feita a certificação elétrica? Pergunto-lhe, foi feita a certificação elétrica do mercado?
O mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas. E, portanto, não confirmo nem desminto o que quer que seja da notícia da Rádio Hertz. Portanto, o Sr. Vereador tem todo o direito, e fê-lo muito bem, de questionar quando é que abre o mercado, e eu respondo, como sempre respondi aqui, o mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As crianças do Conselho de Tomar, em concreto as do quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico, vão visitar, no decorrer deste ano letivo, os três monumentos património da humanidade existentes na região. Casos do Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro de Alcobaça. As visitas serão também efetuadas pelas crianças do mesmo grau de ensino das escolas dos Conselhos da Batalha e Alcobaça e inserem-se nas atividades escolares deste ciclo de ensino para o corrente ano. Como refere o vereador da Educação na Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, este é um processo que tem vindo a ser preparado ao longo dos últimos meses.
Projeto que envolve os três municípios com património mundial, portanto Tomar, Alcobaça e Batalha. Andámos nos últimos meses a preparar os três municípios e também os três monumentos, um conjunto de atividades que irão decorrer este ano letivo, como de alguma forma também como experiência, mas a ideia é que fiquem de facto para futuro e portanto este ano... E porque isso está incluído no currículo, portanto preparámos direcionado para os alunos de quarto ano do primeiro ciclo a visita aos três monumentos, portanto para as crianças dos três concelhos. Todas as crianças, portanto, de quarto ano destes três concelhos vão visitar os três monumentos de património mundial, onde a visita, portanto, será... digamos, guiada de forma precisamente a que os conteúdos e as atividades lá desenvolvidas estejam de acordo com aquilo que é o currículo da disciplina de estudo do meio, que na prática é a história e a geografia que tem, portanto, no quarto ano do primeiro ciclo. E depois, em todos os monumentos, cada município preparou, digamos, uma pequena lembrança para que os miúdos possam levar para casa, para além, digamos, de um, naturalmente para tornar isto também mais interessante e que seja uma visita que de facto deixe memória portanto, para as crianças, eles vão ter portanto, um passaporte que no fundo onde vão registar a visita a cada um dos monumentos e depois em cada um deles, portanto, levarão de uma pequena lembrança. No nosso caso, no caso do Convento de Cristo, aquilo que vão levar é precisamente a planificação que tem no fundo, de uma forma, enfim, engraçada, digamos, para os miúdos, um conjunto de informações e de uma pequena informação sobre os templários e que permite também algo mais, portanto, com alguma interdisciplinaridade, uma vez que a planificação de sólidos e nomeadamente o cubo faz parte também do currículo e, portanto, é mais uma atividade extra que levam ou para casa ou para depois fazer posteriormente na escola com outras atividades que decorrem, portanto, desta visita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no campo da educação, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem estado a elaborar, com a colaboração dos 13 municípios que integram a comunidade, um plano intermunicipal para a área da educação. Este é o primeiro plano do género desenvolvido em Portugal, sendo por isso pioneiro. Como disse na Hertz Maria do Céu Albuquerque, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foram chamados a colaborar todos os agentes e parceiros envolvidos nesta matéria, no sentido de coordenar a oferta formativa em toda a região.
Nós temos estado a desenvolver um plano intermunicipal para a educação, envolvendo todos os intervenientes, que passa por diversas questões e por diversas fases. Numa primeira fase, quisemos trabalhar em conjunto para podermos planear a oferta formativa. Chamámos as empresas, chamámos o Instituto de Emprego, chamámos os agrupamentos de escola, o ensino superior, a Direção-Geral de Educação e trabalhámos esta matéria. Para quê? Para que a oferta seja maior, mais diversificada e mais abrangente, porque em vez de estarmos todos a oferecer as mesmas coisas, no território podemos e temos a obrigação de fazer uma oferta maior para cobrirmos mais oportunidades e para adaptarmos às necessidades efetivas das nossas empresas instaladas e daquelas que se venham a instalar. Mas também este Plano Intermunicipal para a Educação, que é pioneiro, o primeiro a ser feito em Portugal, quer também alicerçar a nossa intervenção para podermos estimular o sucesso escolar e para podermos reduzir aquilo que é chamado do abandono precoce da escola.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão a decorrer em Alcanena os Leather Days, numa iniciativa que envolve um conjunto de visitas a fábricas de cortumes, num concelho que concentra a grande maioria das empresas que em Portugal operam no setor da produção e transformação das peles. A Hertz esteve em Alcanena no primeiro dia da iniciativa, que vai encerrar hoje, e falou com Gonçalo Santos, da Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, precisamente sobre os objetivos desta ação.
Na nossa indústria, como imagino em praticamente todas as indústrias, há sempre trabalhos a fazer, há sempre novos objetivos para atingir e, portanto, o investimento é sempre necessário. Nós podemos também dizer que foi graças às parcerias que temos, nomeadamente com a ICEP, com o Compete e os apoios à internacionalização, que nos foi possível ao longo, portanto, dos últimos 7 anos, multiplicar a nossa cota exportadora por multiplicá-la por 7, e portanto isso só foi feito também graças aos apoios à internacionalização. Nós agora queremos somar esses apoios à internacionalização também apoios a esta componente de desenvolvimento de produto, de integração do design, da moda, do estilismo. Também são importantes investimentos que estão neste momento a correr na área ambiental, portanto está a ser requalificada a hectare de Alcanena, que é uma hectare conjunta do município e da indústria, está a ser renovada a rede de coletores, estão a ser feitas também obras de outra natureza importantes em todo o sistema de Alcanena, e portanto o investimento é sempre necessário, mas mais uma vez reforço que é necessário que seja bem aplicado. E também a APIC e a indústria quiseram trazer cá estas entidades oficiais para que pudessem ver ao vivo e em primeira mão que temos procurado ao longo destes últimos anos, destes 9 anos, fazer uma aplicação muito criteriosa dos fundos que nos têm confiado.
Gonçalo Santos destacou ainda o papel das parcerias no desenvolvimento da iniciativa, mas também na realização de eventos como a Expopel, que vai para a sua 3ª edição.
Nós estamos a colaborar neste evento de Leather Days com a Câmara Municipal de Alcanena, com o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro e também com o João Carvalho, que nos cederá amanhã o Art Space para ser realizado o cocktail, mas não é a primeira vez que estas entidades trabalham em conjunto. Nós já realizamos em 2011 a primeira edição da Expopel, este ano em 2015, em maio passado, realizamos a 2ª edição. Esta parceria já está envolvida na preparação da 3ª edição, que já tem data marcada para julho de 2016. Portanto, eu diria que é uma parceria que é fundamental, que tem funcionado. Acho que é uma parceria que ainda tem muito para dar, quer à indústria de cortumes, quer ao território, quer à Alcanena, e portanto é uma parceria não só a manter, como a fomentar e a desenvolver no futuro. Para além destas entidades oficiais, temos também designers a visitar, estilistas a visitar as fábricas, porque a APIC tem vindo a dinamizar uma nova ideia, um novo que ainda não tem o esqueleto completo de um projeto, mas que em 2016 queremos que ele venha, que ele venha com maior consistência, que é entregarmos peles a designers para eles modelarem, para desenvolverem, para prototiparem, para também terem contacto com a pele material e no futuro possamos desta forma ajudar e fomentar a criação em pele em Portugal. É fundamental para a indústria que haja criação, porque só com a criação em pele em Portugal é que nós conseguiremos ter um acrescente de valor por toda a cadeia, e é bom que existam marcas portuguesas, é bom que existam criadores e designers portugueses e que utilizem a pele, e desta forma todos em conjunto possamos agregar mais valor no país, gerar mais empregos, gerar mais riqueza, que é o que o nosso país precisa que seja feito.
Fernanda Ceceira, a Presidenta da Câmara de Alcanena, falou também à reportagem da Hertz sobre esta iniciativa da Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes. Destacou o processo, nomeadamente, da internacionalização do setor e a criação de emprego.
Já há alguns anos esta parte tem sido possível, quer a PIC em particular, como aos vários empresários, aos principais empresários da indústria de cortumes do nosso concelho e até do nosso do país, têm vindo a procurar internacionalizar-se. A internacionalização tem sido realmente o grande fator de desenvolvimento e de crescimento das nossas indústrias, associado à qualidade da matéria-prima, que já era um fator de diferenciação. Essa internacionalização e, portanto, clientes cada vez mais exigentes, são exigentes em termos de produto final, e isso passa pela qualidade desse produto final e também pela certificação da forma e pelo seu processo produtivo. Pelo seu processo produtivo. São exigências ambientais, tecnológicas, de produto, que os empresários têm efetivamente que responder. Tem sido um desafio para as empresas, não, obviamente que são custos, mas é um custo-benefício, porque isso também qualifica melhor este importante setor. Apraz-me registar o facto de, não obstante as taxas de desemprego a nível nacional serem aquelas que todos nós tão bem conhecemos e terem vindo até a aumentar, o que é certo é que no nosso concelho as taxas de desemprego estão abaixo da média nacional e também temos tido empresas a empregarem bastante, em elevado número, pessoas do nosso concelho e de concelhos limítrofes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar vai este ano assinalar, com extenso programa de atividades, o 18º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca. As comemorações decorrem entre 1 e 30 de novembro, desde logo com a realização do segundo concurso de fotografia, livros e fotografia, que decorre durante todo o mês. Na segunda-feira, dia 2 de novembro, destaque também para a palestra Dieta Mediterrânica, um cardápio de saúde, a realizar por volta das 10h30, pela doutora Lourdes León, seguida de um workshop pelos alunos de restauração da Escola Profissional de Tomar. No dia 9 de novembro, será inaugurada a exposição 18 anos de vida e vivências e projetado o filme Bibliotecas Mudam Vidas, projeto Mendesã. No dia 16, propriamente dia do aniversário, do 18º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar, o destaque vai para a homenagem a António Cartacho da Fonseca, com música da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, e no mesmo dia, animação de quadros vivos pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Álvio Beira. Durante todo o mês ocorrem ainda um conjunto vasto de outras iniciativas e realizações, como sejam espetáculos de música, lançamentos literários, sessões de contos e um espetáculo multimédia pelo grupo A Máquina, no dia 28, que encerra as comemorações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este ano, e também no âmbito das comemorações do aniversário da Biblioteca de Tomar, assinalam-se em novembro, no dia 27, propriamente, igualmente os 20 anos da primeira edição literária de Nuno Garcia Lopes, reconhecido nome da escrita tomarense. Depois de, ainda recentemente, ter ganho o primeiro concurso de poesia da Gualdim Edições, Poetas Nabantinos, ao ser premiado pela obra A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, Nuno Garcia Lopes tem desenvolvido, entretanto, uma intensa atividade e prepara novos lançamentos literários, ainda este ano, como revelou à Hertz.
Ao perceber-me que, de facto, estava a aproximar-me da celebração dos 20 anos do meu primeiro livro, achei também que este ano de 2015 deveria ser marcado por um retorno a algo que tinha ficado um bocadinho parado, porque nos últimos anos, por razões familiares, por razões profissionais, porque também me dediquei a outros projetos, como a Biblioteca de Temas Linhaceirenses, que me ocuparam bastante tempo, a escrita de âmbito mais literário ficou um bocadinho parada. E, de facto, achei que 2015 deveria ser um retomar disso. No próximo mês de novembro, antes de ter ainda esta comemoração dos 20 anos, que acontecerá no dia 27, vai ser lançado então o meu próximo livro, que é um trabalho a convite da Fundação Maria Dias Ferreira, da Ferreira do Zezer, um livro para crianças relacionado com a lenda de Dornos, portanto foi pedido a vários escritores que abordassem algumas das lendas do Conselho de Ferreira de Zedre, e portanto esse livro será lançado durante o mês de novembro e depois terá a apresentação em Tomar também no dia 27. Um dos próximos livros será este prémio Poetas Nabantinos, o livro A Morada Secreta de Sérgio Neptuno, que foi o vencedor, e entretanto está também já em mãos uma obra quase completa dentro do âmbito da Biblioteca de Temas Linhaceirenses, a história da feiticeira para crianças também, mas com uma perspectiva mais pedagógica, que deverá ser lançada durante o próximo ano de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com nota do dia, hoje em antena a Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre planeamento estratégico. Um estudo realizado pela empresa Ernst & Young e pela nova Information Management School contou com o resultado de questionários feitos a todos os hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde e a um número alargado de instituições privadas sobre planeamento estratégico em saúde. No total, o estudo juntou 264 participantes, desde administradores a diretores de serviço e técnicos superiores, entre outros profissionais que trabalham em unidades de saúde. Os intervenientes puderam expor as suas percepções e experiências sobre o planeamento dos hospitais, as barreiras e as oportunidades. As conclusões indicam que os hospitais portugueses preocupam-se com a existência de planos estratégicos que guiem a sua atividade, mas no caso das instituições públicas, tanto administradores como profissionais de saúde alertam que a possibilidade de intervenção naquilo que deve ser o trabalho do hospital ainda é muito diminuta e pouco criativa. Na esmagadora maioria dos casos, as instituições utilizam o termo planeamento estratégico como um sinónimo de contrato de programa, o documento anual que assinam com a Administração Central de Sistemas de Saúde e que inclui vários indicadores, nomeadamente o número de atos médicos e cirúrgicos previstos. O processo é muito burocrático e não está enquadrado no trabalho diário dos envolvidos, neste caso os profissionais de saúde, têm um foco muito grande na produtividade e não em resultados, não fazendo também a ponte entre hospitais e centros de saúde. O modelo de financiamento pode ser um instrumento poderoso, o caminho para a eficácia, adiantando que muitos dos inquiridos relataram também muitos problemas com os sistemas de informação que utilizam e que dificultam uma medição dos resultados do que fazem aos doentes sem qualquer plano. É preciso contar com a equipa certa, consoante os desafios delineados, mas também é necessário fazer adaptações ao contexto e dar sempre um sentido aos projetos. As diferenças entre os hospitais públicos e privados dificultam muito a execução do planeamento. A falta de autonomia na hora de contratar recursos humanos, por exemplo, é um dos problemas identificados no estudo, assim como ao nível do aprovisionamento de equipamentos, etc. Mas não é uma inevitabilidade. Com os chamados hospitais S.A., entretanto extintos, havia uma liberdade imensa para contratar os referidos recursos humanos e adaptavam o planeamento às necessidades da população e não apenas aos contratos de programa.
A nota do dia com Luís Moraes, no fecho das notícias. Já sabe, regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.